senhor secretário que faça leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Zé Dubinga.
Presente.
Zé Maria Germano. Presente. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Presente. Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos. Roberto Leandro.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa. Wander Albuquerque.
Presente. Havendo número regimental, sob proteção de Deus e do povo de Ouro Preto, declaramos aberta esta reunião. Nós solicitamos o secretário que faça leitura do expediente e logo após a leitura do expediente colocaremos em votação a ata da 43ª reunião.
Requerimento do vereador Alisson Gugu, justificando sua ausência na 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Ciente e encaminho ao Recursos Humanos.
Requerimento do vereador Roberto Leandro, justificando sua ausência na 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Ciente também e caminho ao Recursos Humanos da Câmara.
Ofício número 525 de 2014 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, convidando para a realização de Rua de Lazer no bairro Jardim Alvorada, que acontecerá no dia 24/8, de meio-dia às 4 horas da tarde.
Ciente, está aí o convite da Secretaria Municipal de Esporte e já está aguardando aqui também na plateia toda a equipe da Secretaria junto do secretário Marquinhos.
Ofício de número 526 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, convidando para a Rua de Lazer na APAE de Ouro Preto, que acontecerá no dia 21/8/2014, de 12 às 16 horas, meio-dia às 4.
Nos mesmos termos do outro convite.
Ofício de número 534/2014, também da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em resposta ao requerimento 96 de 2014 dos vereadores Alisson Gugu, vereador Nicodemos e vereador Tiago Mapa.
Cópia, presidente. Cópia para o vereador Gugu e cópia para os vereadores citados nesse ofício.
Ofício de número 53 de 2013. Do prefeito municipal, informando que a indicação 218 e os requerimentos 97 e 98, todos de 2014, foram remetidos aos devidos setores.
A gente está até fazendo um ofício para que o município não gaste mais papel com esses ofícios dizendo que encaminhou. É obrigação de encaminhar, nós queremos respostas. A Beth já me entregou um papel aqui umas 5 ou 6 vezes para ver se é isso mesmo. Nós vamos até assinar ele, depois nós vamos pedir o secretário para que faça a leitura dele dentro do expediente.
Ok. Ofício mensagem 52 de 2014 do prefeito municipal em resposta aos requerimentos 82 de 2014 do vereador Chiquinho de Assis.
Ciente é o pedido à Vossa Senhoria Plenária, com requerimento encaminhado ao prefeito, com cópia da Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Urbanismo, solicitando as seguintes informações. Foram realizadas capinas químicas no município de Ouro Preto nos anos de 2013 e 2014? Caso afirmativo, quais os locais e horários? Resposta. Prezado senhor, cumprimentando-lhe cordialmente, faço uso da presença para, em resposta ao requerimento 82 e tal, vamos pular essa parte. ressaltamos que o serviço de limpeza urbana está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente desde janeiro de 2014. E desde então, as empresas responsáveis pela capina no município foram advertidas sobre o conteúdo da Lei 3424/2007, que estabelece normas de controle e procedimento de autorização para o uso e armazenamentos de herbicidas e capinas químicas urbanas, tendo uma delas a Octo Serviço Limitada, apresentando ao CODEMA o plano de aplicação de capina química, ao qual não foi autorizado pelo mesmo. Então, não foi autorizado. Qual para o vereador Chiquinho?
É, enrolou, não respondeu nada, porque 2013 nem citaram. Mas bom.
Mas ela, mas ela respondeu a partir de 2014.
Dando continuidade, correspondência do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros para este município no valor de R$ 235.261,66 para pagamento de alimentação escolar.
Ciente.
Ofício a Sua Excelência, senhor José Leandro Filho, prefeito municipal de Ouro Preto, assunto solicitação. Excelentíssimo senhor prefeito, solicitamos a Vossa Excelência, com todo respeito, não enviar a esta Casa Legislativa informações referentes a encaminhamento de matérias legislativas, com requerimentos, indicações, etc., aos órgãos competentes, como se fossem respostas. Respeitosamente, Leonardo Edson Barbosa, Léo Feijoado, presidente.
Eu acho que está faltando alguma coisa aqui ainda, porque senão eles podem vir a entender que nós estamos pedindo para não responder requerimento. Pude pedir o Gustavo poder ajudar vocês a elaborar aqui. Porque, né, não ficou a entender que é requerimento e indicações? Quer falar no microfone, Beth?
Não enviar para casa informações referentes a encaminhamento de matérias, requerimentos e indicações aos órgãos competentes.
Podia ver com o vereador. Aí fica a critério dos colegas vereadores, todos. Vereador líder. Passa para os, passa uma cópia para o vereador líder e outra cópia para o vereador Chiquinho. E se, para todos os vereadores e ver o que, que eles concordam aí. Não, uma cópia não, dá uma circulada com esse ofício enquanto nós continuamos aqui com a leitura do expediente.
Dando continuidade, convite da APAE para comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Porque para que o ouvinte e a plateia presente entenda, ciente desse, convite da APAE. Cópia para o vereador Chiquinho.
APAE vereador Brasil, Vander, muito bem lembrado pela Bete.
Vereador, e eu gostaria de uma cópia também. Sobre o outro assunto desse ofício, é porque está chegando de alguns meses para cá, ofício da prefeitura, referente a indicações ou mesmo a requerimento. E o requerimento, a gente não precisa dar uma mensagem dizendo que foi encaminhado para o setor competente. Não, nós sabemos que chega e tem que ser encaminhado para o setor competente. Só que a resposta não chega. E, de acordo com o regimento, tem que chegar em 30 dias. Tem ainda de um ano e meio para trás ainda. Ou seja, janeiro do ano passado, que não teve resposta ainda, um ou dois aí. Aí a gente precisa que ele responda os requerimentos, não a comunicação que encaminhou para a secretaria competente, porque isso é de competência mesmo de encaminhar e responder.
Mensagem aos vereadores da Rádio Província FM 98,7. Devido ao horário político obrigatório e para não precisar interromper as transmissões ao vivo das reuniões, solicitamos aos amigos vereadores que evitem a todo custo citar nomes de candidatos, evitando também o discurso direcionado aos mesmos. Isso contribuirá para que não tenhamos ações movidas pelo sistema eleitoral. Agradecemos e nos colocamos à disposição atenciosamente. Wilson Ferreira, presidente, Roque Luiz Fina, coordenador.
Ciente, cópia para todos os vereadores referente a esse ofício aqui. Já está concedida a cópia.
Projeto de lei de número 41 de 2014, que altera a redação do artigo 2º da lei de número 695, de 12 de setembro de 2011, a qual define como unidade de proteção integral, na categoria Monumento Natural Municipal, a área da Gruta Nossa Senhora da Lapa, para fixar objetivos da unidade de conservação de autoria do prefeito municipal.
Ciente, distribuir as comissões. Eu me informei aqui, porque período de eleição municipal, todo ano a Câmara não transmite as reuniões pelas rádios. E eu até não concordo com essa forma. Por quê? Porque já que sempre tem uma lei maior, por que pode ter a TV Senado? Eles não parou de... Assim, eles parou de trabalhar. Aí a reunião tem uma vez ou outra e são transmitidas. E a mesma coisa do Congresso Federal. Parar de trabalhar. Tem até um recesso branco lá, né? Fala recesso branco. Mas quando tem as plenárias, são transmitidas. Então, por que no município? Né? Isso é questão de hierarquia, né? Vem de cima para baixo, então. E que 2016, o próximo presidente, não sabemos qual, mas que revê essa situação. Porque, em outras vezes, todo período eleitoral, as reuniões da Câmara são, não transmite. Por que não transmite? Pode transmitir. Se o Congresso transmite, transmite. Senado, a mesma coisa. Por que aqui não pode? Não pode. Né? A lei é maior. Então, não há necessidade. De, logicamente, que não pode usar aqui esses microfones para fazer propaganda. E como não pode mesmo, não, e é dia nenhum que pode. As matérias legislativas e as reivindicações têm que continuar mesmo. Mas espero que a Justiça Eleitoral do município compreenda, né? Porque se vier a barrar novamente as reuniões transmitidas em 2016, será um atropelo à lei. Aí em cima pode, por que aqui não pode? Quantos deputados ou senadores, ou até que senador não tem, não, mas quantos deputados federais ou estaduais saem para ser candidato a prefeito? E a TV Assembleia continua transmitindo a reunião ao vivo e a cores. Por que no município tem que parar? Então, os municípios têm que deixar de ser capazes de governo estadual e governo federal. Sim, pela ordem.
Boa tarde, cidadãos presentes, rádio ouvintes, internautas que nos ouvem agora. Presidente, eu acho que a Câmara esclareceu aos cidadãos que buscam fiscalizar o dinheiro deles, empreendido em obras, que não tem nenhuma proibição também do município colocar as placas informativas das obras e os seus respectivos valores. Inclusive, essa casa deve fiscalizar incorrendo as empresas que não fizerem multa diária. Porque lançaram um boato aí que não pode pôr placa também das obras do município, que é ano eleitoral. Dinheiro do município envolvido em obra, exceto convênio com logomarca do governo federal e estadual, deve estar na placa e nós devemos fiscalizar e pedimos a ajuda de quem está nos ouvindo. Se tiraram a placa ou não estão colocando, nos comunique que nós vamos tomar as devidas, né, ações necessárias. Obrigado, presidente. Claro, vereador Zé Maria.
Senhores vereadores, né, o presidente ouvinte, lá no Metalúrgico...
Com a palavra, vereador Zé Maria Germano.
Pela hora. Lá no Metalúrgico, eu informei do engenheiro dizendo que tiraram a placa por causa de política. Mas já tem um bom tempo que eu não estou vendo essa placa lá. Então, eu estive lá, formei do engenheiro, né, várias coisas lá, toda informação sobre aquela obra ali do bairro Metalúrgico. Sobre a placa, a justificativa que ele deu é essa, é sobre política, né? Então, houve uma desculpa. Eu até falei para ele, isso não tem problema, não, né?
Verdade.
Eu acho que sobre época de eleição, né? Falei, mas a eleição, eu acho que não impede nada nós saber, né, nós saber preço de obras, que as obras estão acontecendo, né? Está continuando as obras, então as placas também deve continuar nas obras, né? Obrigado, senhor presidente.
É, não sei se tem isso, se prevê isso na legislação, se tem que tirar as placas das obras, principalmente a obra que já começou no ano passado, como essa mesmo lá do Taquaral. Hoje o Saana esteve me abordando aqui na entrada da Câmara, até meio que revoltado, com razão, devido à morosidade da obra do Taquaral. E agora, tirar a placa, vereador líder, tem alguma informação sobre a retirada dessas placas, das obras? Não tem informação? O senhor poderia buscar essa informação para a gente?
Presidente.
Então, não é essa necessidade. Eu vejo que não há necessidade, a não ser que a obra de convênio, que está destacando o nome do governo federal. Mas, mesmo assim, eu acho que não precisa, não. Eu acho que não precisa tirar a placa, não. Assim, eu tenho certeza que não precisa. Isso foi uma precipitação, porque, na verdade, já não gostam de pôr placa mesmo, né?
Tem uma regra de aplicação da logo do governo, presidente. Pode até informar, mas a logo, por exemplo.
Então, não há essa necessidade. E, principalmente, as obras que estão morosamente, em espírito de tartaruga, que a TMI está executando, se a placa saiu, deve ter sido porque houve o próprio temperismo, né? O intemperismo, aquelas placas parece que são de plástico, sol, chuva, frio, já tem tanto tempo que está fazendo e não sai do lugar, então a obra pode ser que as placas rasgou, não é? Porque essa TMI é uma coisa, TMI ligada de Minas, é uma coisa que fica a lamentar. A morosidade da obra do Taquaral, a morosidade da obra na Desidério de Matos, a morosidade da obra no bairro Metalúrgico. O prefeito mandou fazer, mas eles estão purrinhando o prefeito com o secretário de obras e não liberam, não cessam a obra. E eu estou vendo até o secretário aqui, logicamente o secretário de Esporte, sobre a questão do campo da Água Limpa, se o município já recebeu aquela obra, parece que não recebeu aquela obra até hoje, né? Não tenho certeza, depois eu devo de responder que se ou não. Eu tive um dia desse lá no campo da Água Limpa, eu vi que foi feito até um telhado em cima lá do vestiário, aquelas coisas, o projeto antigo era para se fazer uma quadra lá em cima, e não foi feito. Então, é esse grupo aí que quer se tornar um império, mas um império à custa do dinheiro público. A gente vê, desde tantos governos, esse grupo de Minas com TMI sempre está comendo o povo de Ouro Preto pelas beiradas. Começa a obra e não termina. Entra outro governo e chama eles de novo. Então, isso é uma fonte de corrupção maldiçoada que tem com esse tal de Minas e TMI. Não tem medo de processo? Não tenho. Por que eles não terminou o campo da Água Limpa? Não falou que seria 5 milhões e 400 para terminar? Não falou? Por que não está pronto o campo da Água Limpa até hoje? Por que as obras do Taquaral? Já tem mais de um ano que está fazendo, não chegou nem num terço, e já teve algo que já foi feito no Taquaral que já teve que tirar de novo. Por quê? Recurso público está saindo. A obra do metalúrgico. Então, agora, a lei também permite essas empresas picareta. Por que a de Minas não terminou essa obra? De Minas TMI, nós sempre falamos aqui que é a mesma coisa. E o município ainda aluga aquele prédio faraônico lá para engordar esse povo mais ainda. Mais ainda. Porque tem tantos prédios públicos parados, para que alugou aquele prédio lá em cima a tantos e tantos dinheiro? Está errado. Tem algo cheirando mal. Então, a obra do Taquaral está parada já há muito tempo, está vergonhoso. Período de chuva, nós não podemos mais ter certeza de período de chuva, que é uma realidade. Eu tenho ido no Taquaral, dona Diva, tenho ido no Taquaral, a senhora sabe disso. A senhora sabe que eu tenho ido lá no Taquaral ver obra. senhora sabe disso. Tem eu e outros vereadores aqui que têm ido constantemente lá. Agora, a obra não sai. A obra não sai. Né? A obra não sai de jeito maneira. É vergonhoso essa situação da TMI. Espero que o prefeito Zé Leandro tome uma providência. Ele disse que iria tomar. A própria, ela pegou em Santa Rita para poder fazer. O serviço que fez lá também não ficou bom. E eles vão enrolando, enrolando, enrolando. Mas esse povo tem costa larga demais. Com a palavra, vereador Wander.
Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, ouvintes. É só para informar, senhor presidente. Nós tivemos lá no bairro Metalúrgico e um dos moradores lá fizeram essa pergunta para o engenheiro da TMI, da de Minas. Né? E a resposta que ele deu foi justamente essa que o vereador Zé Maria disse, que é como é ano eleitoral, que não pode ter placa de obras. Aí nós fomos buscar informação, fomos ao Ministério Público, e ele disse que jamais, não existe isso, moradores, não tem que tirar placa. Não existe. Existe a lei que obrigue a colocar a placa. Não existe lei que desobrigue de tirar em época de eleição. E, sim, vereador.
É porque, presidente Léo, nós estivemos lá na reunião, vereador Solange, nós, vereador Wander, vereador Dudu também esteve lá. E lá o engraçado é que não retiraram a placa no metalúrgico. Esconderam a placa, botaram no cantinho, menos visto. A comunidade viu, tirou as fotos, nos mandaram. Os vereadores que estão lá são testemunhas de que todos os moradores viram que a placa foi relocada. A empresa, seguindo ordens do município, que não deveria mostrar. Então, presidente, cabe dentro do nosso papel fiscalizador a gente mostrar. Não existe isso. Isso é balela, história furada. O dinheiro é do povo. O povo tem que saber quanto que é a obra, que diga que começou e que diga que vai terminar.
Então, só para finalizar. Pode falar, vereadora, com a parte. Então, para finalizar, a gente pede, então, que os fiscais da prefeitura, né, autuem imediatamente essa empresa, essas empresas que retiraram a placa, porque a lei é bem clara, tem que continuar a placa. Até porque existe, né, na placa, está lá o número da Câmara Municipal para nós, vereadores, poder fiscalizar. Quando a comunidade se sentir prejudicada, né, comunicar imediatamente à Comissão de Obras. Então, e aí chama a atenção da Comissão de Obras. Né, que cobrem dos fiscais da prefeitura, que tomem atitude imediatamente para que essas placas voltem para as devidas obras, se não, que autuem essas empresas. Obrigado, presidente.
Então está aí já a fala de diversos vereadores sobre essa questão dessas obras da TMI. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Presidente, pela ordem aí. Presente aí.
Registro a presença do vereador Nicodemos. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, boa tarde a todos, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral. Oportunidade que a gente cumprimenta os vereadores. Na pessoa, vereador suplente, secretário de esporte presente aqui também, sua equipe, população que nos ouve, Rádio Província, Sideral. Presidente, é só para dar uma contribuição, que eu estive rapidamente com o prefeito Zé Leandro, a oportunidade que ele estava reunido com o secretário de obras, né? E também com o jurídico da prefeitura, acertando a notificação para a suspensão dos trabalhos da empresa no referido bairro, diante de tudo que já foi apontado aqui, né? E determinou, vereador, imediatamente...
Qual bairro, por favor?
Taquaral. Não. E determinou imediatamente que a Secretaria de Obras tomasse providência e ao jurídico da prefeitura para abrir até uma nova licitação, né, para poder resolver aquela questão ali, se for o caso. Mas todas as providências já estão sendo tomadas, né, e eu acredito que dentro de mais alguns dias esse comunicado chega a essa casa e com as providências também que foram tomadas. Muito obrigado, presidente.
Ao mesmo tempo, vereador Roberto, a gente agradece o senhor pela essa informação. A gente fica sem saber se é uma boa notícia ou se é uma péssima notícia, porque aí entra mais um processo de licitação e a morosidade está aí. E essa empresa realmente não vem subir, ela não vem somar absolutamente nada com a nossa população. Foi o risco da licitação.
Inclusive, está sendo estudado, presidente, isso vai ser tratado junto com o Ministério Público. Se for o caso, vai ter uma dispensa para cuidar desse assunto, porque é um assunto emergencial, visto da situação produzida pela inoperância da empresa lá.
Posso fazer uma pergunta, Jardim? Não, isso aí vocês
dois podem. Ô, vereador líder, só uma dúvida que o Roberto Leandro, que eu tenho aqui, porque é o seguinte, a gente sabe que, primeiramente, deixar claro para a comunidade do Taquaral que se há interrupção da obra é porque notou-se irregularidades administrativas, executivas, irregularidades que a Câmara sequer as traçou, ou seja, não podem imputar à Câmara a parada imediata dos trabalhos lá. Se vai interromper os trabalhos, é uma decisão do Executivo. Vou deixar isso claro, porque, né, junto com a fala do vereador líder. E aí minha preocupação é outra. Qual o instrumento que o prefeito vai usar para a suspensão desta empresa, dessa obra, desse objeto? Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos, presidente, e isso foi anunciado no lançamento do prefeito, que era um pacotão de obras. Essa empresa não ganhou a obra do Taquaral. Ela ganhou um pacote, salvo engano, de 23 milhões de reais, não sei o valor exato. Pode me ajudar? Onde está a Caminho da Fábrica, metalúrgica, etc. Então, como que será a ferramenta burocrática, né, administrativa, para desmembrar isso? Eu paro o Taquaral, mas não paro metalúrgicos e não paro o Caminho da Fábrica. A gente precisa entender para acompanhar. Agora, se for diante de irregularidades, de denúncia de morosidade, vereador Roberto, eu, que sou um vereador da oposição, apoio essa medida do prefeito municipal, acho, embora que ela veio tardia, mas apoio. Agora, espero que os boatos das ruas não sejam verdadeiros, porque o que nos dizem na rua é que não há dinheiro, está sem dinheiro para pagar essas obras. Acho que os vereadores escutaram isso também por aí, nos corredores, em algum lugar, acho que eu não estou inventando isso. Então, é coisa que a gente vem convivendo, empresários já nos procuraram falando que está difícil de receber, que não sei o quê, etc. Então, a gente precisa entender melhor, até para, mesmo estando numa outra corrente partidária, poder exercer nosso papel aqui, que é de fiscalizar e contribuir para o bem da cidade.
No ano passado foi um ano de uma grande bonança com o recurso público, e senhor esse presidente, povo estava recebendo e já estava uma morosidade. Desde o princípio da obra do Taquaral, ela estava numa morosidade enorme, lenta, devagar, quase parando. Desde o ano passado.
O fato é que a empresa já foi notificada pela morosidade da obra, não é? Visto que nós já estamos aí com um longo período de seca, praticamente, um bom período para executar obras. Então, essa morosidade é que vem incomodando não só a população, o legislativo, mas também o governo. Então, a empresa já foi notificada, é uma notificação final, né? Nós sabemos que ela tem estrutura, se quiser fazer, faz. O que não vai é o governo é pagar por algo que não existe. Então, é nesse sentido. O que a empresa tem também, esclarecendo aqui para todos, é um registro de preço. Foi uma concorrência, modalidade de registro de preço, que pode ser, né, parece-me que agora em outubro termina o contrato. Se ela não vem prestando bom serviço, possivelmente não terá, né, o seu contrato renovado. E o que demonstra a obra do Taquaral é que o serviço não está adequado, a forma de operar da empresa não está adequada, então não está merecendo mais o crédito, né, de contar não só com esse projeto, como projetos ou obras futuras. Como que nós vamos agraciar ela com outras obras? Então, suspende-se tudo, né, e vamos tomar as medidas que são cabíveis e atender a comunidade de Taquaral o mais urgentemente possível.
Se o senhor me permite, é porque é aí que gera dúvida. Porque o contrato dele era global. Então, se vai romper o contrato, a gente fica na preocupação, porque esse contrato engloba também metalúrgicos, Caminho da Fábrica e outras frentes, porque o contrato, né, o senhor concorda comigo que ele é global.
Não, ele é global. Mas a ordem de serviço que ele tem é de duas ou três obras. Pronto. Essa do Taquaral está com essa situação. A do metalúrgico está também com um processo de notificação. Então, todas que não tiverem, e a empresa não cumprir, porque tem que cumprir a legislação, nós temos todo um trâmite burocrático também, não é? Tem o Estado de Direito aí para se resguardar o outro, o direito de defesa. Então, é nesse sentido que o governo está trabalhando para resguardar, sobretudo, o direito da comunidade e a qualidade das obras para benefício da população.
Solicito, senhor, então, que para que o governo municipal possa formalizar isso de forma transparente, para que todos nós possamos ter informações.
E será encaminhado, inclusive, a essa casa.
Obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga, pela ordem.
Na ordem. Presidente, só queria... Boa tarde a todos, boa tarde para o presente, rádio ouvintes, vereadores. Presidente, só queria fazer um destaque. Quando se fala na morosidade da empresa, e Vossa Excelência sabe muito bem que, eu acho que Vossa Excelência até se manifestou com alguns outros vereadores no ano passado, que não concordaria também, como eu falei aqui, não concordava em dar uma licitação de 20 e tantos milhões para uma pessoa só. Nunca concordei com isso, sempre falei que eu acho que deveria dividir isso, dividir para ficar mais aqui com as empresas pequenas, sempre fui desse sentido, vou continuar nesse sentido, com um respeito muito grande que eu tenho pelo governo, vem se destacando, fazendo muitas obras aí. Só que quando se encontra uma empresa que pega um valor desse, deixa as outras empresas pequenas, quase todas do município, praticamente sem poder trabalhar. Depois se passou mais uns 8 meses, algumas empresas começaram até a trabalhar. Mas algumas empresas, presidente, só trabalharam 3 ou 4 meses, já estão parando. Mas só que teve uma vantagem, como a ata de registro de preço, se paga por medição. Se não tem medição, não vai pagar. Só que se o governo tomou essa decisão, mesmo que seja um pouco tarde, eu vou parabenizar eles, porque vai sobrar serviço para os pequenos. E aí entra na nossa linha, presidente, de dar serviço para essas empresas pequenas, que às vezes são competentes, mas talvez não tem maquinário, não tem uma coisa grande, e eles não crescem. Porque na medida que eles dão um serviço para uma empresa pequena de apenas 50, 60 mil, 100 mil, eles não vão crescer. Mas se eles deram um serviço para ele de 1 milhão, 1 milhão e 500, que poderia dividir aí 23, 25 milhões, quantas empresas poderiam estar crescendo no município e ficando o BDI aqui? Porque essas empresas grandonas aí, senhor presidente, não leva a riqueza, não fica a riqueza aqui não, eles mandam para fora, faz outras coisas. Então, parabéns pelo governo, que interfira sim e que, se for preciso, vai ter o apoio, tenho certeza, de vários nobres colegas dessa casa, de tirar isso para pôr pessoas que têm competência, sim, tem empresa pequena e competente, sim, que poderia estar fazendo esse serviço e não ia demorar desse jeito, não. Mas a gula e a ganância é tanta que eles pegam tudo e não tem trabalhador para trabalhar, não. Eles não acham profissional bom, não. Então, por que eles não deixam um bocado para os outros? Então, eles têm que parar com essa ganância, com essa gula aí de 3, 4 empresas. E também a gente não sabe... Perfeitamente, nobre colega.
É porque a fala do senhor é uma fala que a gente vem sempre respaldando, inclusive citando o senhor como exemplo. Quando o senhor deixou claro aquela vez que, em vez de pegar um pacotão, podia ter vários pacotinhos de obras, atendendo e deixando a receita aqui. Minha preocupação, vereador Luiz, é a seguinte, aquilo que o vereador Roberto falou ali, o Estado de Direito Democrático. Todos que se sentem lesados têm direito a reclamar, né, judicialmente. Meu medo é essas questões virarem questões como virou do lixo. O senhor entende? É a empresa entrar para travar a coisa judicialmente, aí amarra, a outra não pode entrar, porque não pode abrir licitação, porque tem um processo judicial, aí vai começar a ter dispensa daqui, dispensa de acolar, dispensa de acolar de lá, de cá, e a gente ficar aí refém de cada hora uma empresa, de outras empresas querendo. Então, tem que tomar muito cuidado nesse passo a passo, porque é isso que nós precisamos monitorar, de que forma que vai dar sequência. Porque, senão, entra num processo de dispensa e troca 6 por 12, vem outra empresa com capital robusto e toma a vaga do pequeno empreiteiro daqui da nossa região.
É verdade, nobre colega Chiquinho, mas uma coisa que eu, assim, mesmo por vir tarde, é que eu tenho certeza que se você pega uma empresa de Ouro Preto, se ele, vamos supor, eu não vou dar um exemplo, se ele entrou numa licitação e ganhou, ele vai querer fazer o melhor para quê? Agora, essas empresas aí, TMI, tudo é a mesma empresa. Isso é uma fachada que eles usam 4, 5, 6 empresas para ganhar concorrência. A gente não é bobo assim também para não saber disso. Mas espero que o governo interfira assim, e se não está satisfeito e tem jeito de fazer e não tem medição, que retire o serviço e passa para as outras empresas. Que tem empresa realmente que trabalhou 2, 3 meses e já não tem serviço para o resto do ano. Então isso é muito ruim para nós, de Ouro Pretano.
Nós vamos colocar em votação a ata da 43ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 7 de agosto de 2014. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra o vereador Roberto.
Eu gostaria de encaminhar uma ressalva nessa ata, visto que, na oportunidade dessa reunião, nós tivemos aqui uma discussão, tudo que está aqui está correto, mas não consta aqui, nessa discussão, quando o senhor pegou a palavra e deu ciência do que o documento realmente tinha chegado a essa casa. Então, eu gostaria de propor o adiamento para que essa colocação fosse inserida e também, no pronunciamento final, inserir aqui, onde eu termino meu pronunciamento, que eu mencionei aqui a realização de fóruns de desenvolvimento dos distritos. Gostaria que mencionasse, né, porque eu mencionei, os distritos de Santa Rita, Antônio Pereira e Cachoeiro do Campo. Então, com essas observações, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar esse pedido à Vossa Excelência para deixar essa votação dessa ata para a próxima, requerendo aí a inserção desses dois tópicos que ressaltei.
Fica deferido de acordo com o pedido do vereador Roberto Leandro.
Obrigado, presidente.
Aí do que faltou.
Dando continuidade, concede diploma, projeto de resolução 36 de 2014, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Raul Gonçalves, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Distribui as comissões.
Projeto de resolução 37 de 2014, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Milton Rocha, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Nós vamos nomear uma comissão, porque todos os dois projetos. Todos os projetos de resolução é do mesmo vereador. Vamos nomear uma comissão composta pelo vereador Zé do Binga, vereador Roberto Leandro, vereador Chiquinho de Assis e o vereador Paquinha, para estar analisando esse projeto. Dos dois projetos. Os dois projetos.
Ofício do vereador Roberto Leandro, líder de governo, ao presidente desta casa. Senhor presidente, vereador abaixo-assinado, líder de governo, solicita a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei ordinária de número 25 de 2014, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento e também o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências de autoria do prefeito municipal.
Senhor presidente, só para complementar a justificativa, por orientação do jurídico dessa casa, que também reportou que foi a pedido do Conselho, o governo solicitou a retirada desse projeto para apresentar um substitutivo, por entender aí erros materiais aí em alguns artigos da lei, e provavelmente até 10 dias deve estar encaminhando um novo substitutivo. Obrigado,
presidente. Pela ordem. Pela ordem.
Esse projeto é de extrema importância para o nosso município. Queria, com todo respeito, colocar em dúvida a palavra do vereador líder de governo, Roberto Leandro, porque até onde eu sei, o jurídico desta casa não solicitou retirada.
Do município?
Ah, o senhor falou desta casa na fala do senhor. Depois nós vamos escutar a gravação. E o Conselho de Saneamento, tampouco. Porque o Conselho de Saneamento, em hora alguma, pediu para suspender. Então, senhor presidente, que se deixe claro, peço que conste em ata, que o pedido de retirada vem por parte do jurídico do município e jamais por parte desta casa, tampouco do Conselho de Saneamento, que inclusive se fez presente nessa casa. O vereador Dudu faz parte do Conselho de Saneamento. O senhor tem alguma notícia de pedido de retirada do projeto? O vereador disse que está esperando o resultado, então não partiu do Conselho de Saneamento tampouco.
A retirada, presidente, é do governo.
Concedido. Solicito o senhor secretário que faça leitura das indicações.
Vamos lá. Indicação 221 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda a secretaria competente sobre a possibilidade de transporte para entrega a domicílio das balas de oxigênio que chegam apenas até a Policlínica de Cachoeira do Campo. Segue anexo o nome e endereço dos usuários. Justificativa, tal solicitação se faz necessária em atendimento aos usuários, tendo em vista que esses precisam se deslocar até a Policlínica de Cachoeira do Campo duas vezes por semana para buscar a bala de oxigênio. Essa indicação é da vereadora Solange.
Em discussão, a indicação 221 da vereadora Solange.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Boa tarde a todos presentes. Boa tarde aos ouvintes. Senhor presidente, eu estou oficializando, eu já trouxe esse assunto aqui na casa, já coloquei qual a situação desses pacientes. Então, agora eu estou enviando, né, até o prefeito, através dessa casa, uma sugestão, porque é uma indicação, é uma sugestão, para que ele acate realmente e que essas pessoas estão precisando muito do transporte. Muitas delas não têm carro, moram, né, distante do distrito de Cachoeira do Campo, por alguma localidade ou outro distrito mesmo. E essas balas de oxigênio só chegam apenas até a policlínica. E fui informada, não muito 100%, mas que vai ser trocado. Não vai mais usar a bala, mas vai usar uma tecnologia aí que vai levar e deixar até a residência do paciente, onde esse oxigênio vai atender aquelas pessoas que não seja na bala. Não sei explicar muito bem, é uma coisa mais técnica. É, né? Ah, o Zé do Binga está explicando aqui que é um aparelho que ele mesmo por si gera o oxigênio. Então, vai ser ótimo se isso acontecer, mas até que aconteça, se o paciente realmente está precisando das balas, que eles forneçam o transporte uma vez por semana para ir até a policlínica, já que essas balas de oxigênio são entregues na policlínica, tem a lista lá dos pacientes que são usuários, são duas vezes por semana, me parece, e que leve até a residência deles. Acredito que a prefeitura tem condições para estar fazendo, sim, esse tipo de demanda. Então, eu peço ao prefeito, né, que acate essa sugestão e dê mais conforto, mínimo de conforto, para esses pacientes. Muito obrigada.
Continue a discussão. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 229 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal para que, junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, providencie a troca de calçamento da rua Padre Faria até a Igreja de Santa Efigênia. Justificativa, presente indicação se faz necessário, atendendo a pedido dos moradores que passam por dificuldades de locomoção devido ao forte declive e ao calçamento em péssimo estado que a compõe. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Em discussão, indicação do vereador Paquinha. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, para todos os vereadores. Então, senhor presidente, o presidente do bairro da Cruz, João Vareto, Luiz Paiacan, já entregou ao secretário de obras esse pedido, uma baixa assinada, todos os moradores assinaram, mas não foi feito a troca desse calçamento. Pedra pontuda, calçamento todo torto, todo estourado, cheio de buraco, e a Igreja Santa Efigênia foi reformada, está uma beleza, mas o calçamento está péssimo. Pedimos ao secretário que dê uma atenção aí, pedido da comunidade, da Associação de Bairro do Alto da Cruz. Muito obrigado.
Continue em discussão a indicação número 229. Tem até uma indicação minha aí também, Paquinha, mas o secretário trouxe a informação dizendo que está esperando a liberação do IFAM. Principalmente aquilo ali da Desidero de Matos até em frente à Igreja da Santa Efigênia, ou e outro também que está em péssimo estado, próximo à entrada para o posto de saúde, em frente àquela pracinha, mais a sede, ali precisa de mexer naquele calçamento. Mas o IFAM insiste em deixar aquela buraqueira, assim como aqui, próximo ao campo da Barra, a rua Prefeito Washington Dias também, o IFAM ainda não liberou, está em estudo, né? E é complicado aquele calçamento ali, em frente à pracinha do Padre Faria, e da Desidero de Matos até a Igreja de Santa Efigênia. A gente não compreende porque foi bom ter colocar asfalto ali na Desidero de Matos. Aí o IFAM fica com essa burocracia, na verdade é uma burrocracia, porque a próxima igreja Santa Virgínia não vai colocar asfalto ali, vai ser uma substituição daquele calçamento ali para colocar-se paralelo. E paralelo nós temos aqui na Praça Tiradentes, paralelo nós temos na Rua do Ouvidor. Por que que aqui pode e lá no bairro Alto da Cruz não pode? Por que esse desmerecimento? Tem diversas ruas do Antônio Dias que é paralelo. Por que que ali não pode? Então está faltando um bom senso. Um bom senso do IPHAN. No próprio pedaço da Rua Padre Faria mesmo, que atravessa ali, tem um pedaço de asfalto lá. Se fosse olhar bem ali, que não podia colocar asfalto. Então, como é que o Ângelo pôde colocar? Nós não pedimos poder colocar asfalto ali, não. Estamos pedindo uma substituição. Porque o IPHAN dificilmente passa de carro ali. Mas as pessoas que moram dia a dia ali, que moram no Santa Cruz, as que mais dependem daquele calçamento ali, terrível aquele calçamento, próximo à igreja Santa Virgínia, em frente ao chafariz ali, terrível. Presidente. É. E uma vez que um bom calçamento ajuda a conservar melhor as casas que são tombadas, os patrimônios que são tombados. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Bom, presidente, é só, eu fiz até indicação lá, solicitando também a prefeito Washington Dias, e o vereador Dentinho fez uma representação ao IPHAN, solicitando quais os motivos da não autorização, tanto do prefeito Washington Dias como da Antônio Albuquerque e conselheiro Santana, que são aquelas no Pilar. O que o IPHAN respondeu é que não havia proibição, necessitava-se de projeto. Estava aguardando o projeto do município para poder aprovar. Então, eu queria solicitar ao senhor, vereador Paquinho, nesse caso, se a gente até gostaria de encaminhar junto, a gente fazer uma... solicitar ao IPHAN, uma representação, solicitando informações se já tem esse projeto, se chegou ou não, para ele poder deliberar. A gente percebe na figura do chefe de escritório do IPHAN, João Carlos, uma figura atenta, dinâmica, com a mente no século XXI, e que eu acho que ele não tem intenção de fazer uma gestão do IPHAN travancada, né, gerindo uma cidade para as pessoas do século XVIII. Ele sabe que nós somos do século XXI, só quer projetos. Então, gostaria, inclusive, de assinar com vossas excelências.
Continue a discussão.
Presidente,
com a palavra, vereador Roberto.
É um tema que está sempre voltando a essa casa. Eu gostaria, presidente, que, passado as eleições, agora em outubro, novembro, nós convidarmos aqui o IPHAN, né, o João, promover uma audiência pública para a gente fazer um debate aberto, propor aqui as alterações, né, e que ele possa acatar as nossas reivindicações, né, de redefinir esse zoneamento, o mapeamento, né, especificamente no que trata a questão das ruas. Então, acho que seria pertinente a gente fazer uma audiência pública aqui, né, e ver o que o IPHAN pensa, para ele reconsiderar, visto que nós temos asfalto aqui até na Quintiliano, até perto do Candário. Então, por que determinados bairros não podem, né, merecer um calçamento digno? Ou até um pavimento? Pois não, vereador Chico.
Junto com isso, até solicitar ao senhor que o Compub volte a se reunir, porque hoje teve uma reunião do Compatre, muito interessante. O Compatre gera um fundo, né, que tem recursos de preservação patrimonial, que podia estar sendo executado. E o Compub, esse ano, nós tivemos uma reunião e nada mais. Então, assim, quem tem que chamar essa discussão da audiência pública é o Conselho Municipal de Política Urbana, com pena da gente fazer uma audiência pública aqui via Câmara, via IPHAN e na Justiça, né, o plano de gestão das cidades, né, do Ministério das Cidades, levar a decisão a um impedimento jurídico. Então, peço esse esforço do senhor.
Sim, mas é o que eu proponho, nós traríamos aqui o IPHAN, né, todos esses conselhos afins a essa discussão, mas a Casa Legislativa, também representantes do governo. Não é para a gente ter uma discussão bem aberta, reta, franca, e ver até onde nós podemos, não é, avançar e atender as expectativas da nossa comunidade. Pois não,
vereador Dudu. Só uma parte. Boa tarde a todos, rádio ouvintes, internautas. Só para comunicar, hoje chegou para a gente aqui, Chiquinho, que o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, o Compurb, vai se reunir na próxima quinta-feira para, assim, fazer todos os seus... A primeira reunião do Conselho, né?
Deus seja louvado.
Instituir...
Então, podia até levar essa sugestão aqui em caminho, vereador Roberto Leandro,
para que nós possamos, não é, articular junto com a mesa diretora, presidente Léo, essa audiência pública para outubro, não é? Passado aí as eleições, para a gente ter uma discussão aqui bem sadia e promissora para resolver essas questões.
Inclusive, obrigado, vereador, só lembrando, o senhor como líder de governo, ao secretário, que a gente tem uma lei 900 promulgada por essa casa, de oficiar, né, a data da reunião, o horário e a pauta, para que pudesse ser lido em plenário. Mas já feliz, em agosto, final de agosto, Nelson, de 2014, nós vamos ter uma reunião do Compurb, tomara que exista agora regularmente todo mês.
É que tem uma boa participação de todos os membros aí. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Paquinha.
Eu esqueci de falar uma coisa aqui, só para lembrar para os ouvintes. Hoje, de manhã, pela Rádio do Preto, ligou uma pessoa, não sei se o nome é Zeca, peguei a conversa na metade. Parece que a gente faz a indicação, a gente cobra aqui, mas quem faz é o executivo, é o prefeito, é os secretários. O SEMAI tem uma água vazando na rua Lagoa. Então, o ouvinte ligou para a Rádio do Preto. Eu já falei com o vereador Paquinha, mas não foi resolvido. Então, só para deixar bem claro que nós já cobramos aqui, quem faz é os secretários, não é... E o prefeito manda, não é o vereador que manda fazer obra. Muito obrigado.
Em votação, aprovado por 11 votos. Solicito, senhor secretário, que faça leitura do requerimento.
Requerimento número 100 de 2014. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinados solicitam a vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal a fim de informar esta casa o valor gasto com transporte para conduzir a Belo Horizonte os pacientes para tratamento oncológico. Assina por este requerimento diversos vereadores.
Em discussão, o requerimento número 100. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, antes desse requerimento, até gostaria de perguntar ao vereador José Leandro, ao Roberto Leandro, líder de governo, né? Sobrinho do prefeito. Se trouxe para nós, vereador, essa informação. Nós tivemos aquela discussão na semana passada sobre esse assunto. O senhor, inclusive, votou contra. E a comissão, senhor presidente, quem está nos ouvindo, a comissão esteve na Santa Casa de Ouro Preto. Vereador Wander, vereador Dentinho, vereador Dudu Gonzaga e vereador Luiz. E sabe qual é o valor real que é o gasto hoje com tratamento de oncologia para Belo Horizonte? R$ 86 mil. Então, o vereador Wander não estava iludindo, tentando iludibriar, né, fazer falsas promessas para ninguém, não. Nosso trabalho aqui é sério. Então, R$ 86 mil. Eu disse, naquele dia, que era em torno de R$ 70 mil. Poderia ser um pouco mais, um pouco menos, né? Eu estou até fazendo uma conta aqui com o vereador Dudu Gonzaga. Nós mais ou menos chegamos que a prefeitura deve gastar em torno de 80 a 100 mil reais, vereador, com o transporte. O senhor trouxe esse valor real para nós? O senhor trouxe a informação?
Bom, vereador, eu não tenho essa informação, não trouxe. Estou fazendo um estudo. Estou trabalhando uma boa indicação aí. Tenho certeza que os vereadores estarão nos apoiando, porque eu estou mostrando de onde tirar o dinheiro. Não é? Então, breve, nós vamos ter essa discussão. Também tive reunido com o pessoal da Santa Casa. Esse tema levantado aqui é um tema muito sério. Volto a repetir, não pode ser tratado assim, não é? Na minha visão, como eu falei na outra reunião, não questiono aqui a visão e a opinião de cada um, mas, na minha visão, não pode e não deve ser tratado assim. Então, nós, da minha parte, vereador Roberto Leandro, estarei trabalhando continuamente, não é? Dentro do que eu acredito, para credenciar o Hospital da Santa Casa para os casos de alta e média complexidade, e aí sim contribuir não só para um grupo de pacientes, mas para toda a população de Ouro Preto. Muito obrigado.
Só lembrando para os ouvintes aqui, a plateia presente, que essa indicação nós fizemos porque estávamos em Belo Horizonte com o secretário de Estado, buscando justamente esse credenciamento. Só que a gente sabe que esse credenciamento, ele ainda demora a sair. A nossa sugestão é que a prefeitura cubra este valor aqui para a Santa Casa de Ouro Preto até que saia o credenciamento. Eu acho que vai ser até uma maneira de forçar que o próprio executivo busque mais forças até para buscar esse credenciamento. Agora, vereador Roberto Leandro, a Santa Casa nos passou o valor, R$ 86 mil. O senhor ainda continua achando que esse valor é alto para o município temporariamente assumir esse tratamento? Uma vez que, no nosso entendimento, né, o senhor não trouxe os valores reais, mas no nosso entendimento a prefeitura deve gastar hoje mais com isso, com o transporte. No nosso entendimento. Né, até que nos prove o contrário, a prefeitura deve gastar mais com o transporte.
A prefeitura tem atendido muito bem, até perfeitamente. A gente sabe do sofrimento de todos os pacientes que estão sendo tratados fora. Cada caso é uma especialidade. Cada caso depende de um médico que tenha uma especialidade para esse ou aquele outro tipo de doença. A doença não é uma única doença, não é? Ela não é uma gripe. Quem tem, eu tenho, o outro tem, é diferente. Esse assunto, repito, não é assunto para a gente ficar discutindo aqui, porque ele mexe com as famílias, cria uma expectativa falsa. O valor é um valor, dentro do que a Santa Casa está colocando aí, se é esse o valor, irrisório. Por isso que o prefeito Zé Leandro pagou a conta da Santa Casa, praticamente dobrou o convênio com a Santa Casa. Então, parte desse dinheiro, se a direção da Santa Casa acha justo, aplica lá, ué. A Santa Casa, nós não temos competência para interferir na administração dela, não, ué. Então, o que nós precisamos, aí assino com todo prazer uma representação à Secretaria de Estado, porque o Estado participa com menos dinheiro na saúde, para ela assumir, passar mais dinheiro para o SUS de Ouro Preto, para o governo federal passar mais dinheiro para o SUS de Ouro Preto, para a gente atender a todos, vereador Wander. A todos. E não só esses que estão lá, que precisam, mas estão sendo assistidos em parte, uma parte, por convênio, outros pelo recurso próprio. Mas, e as outras centenas de outros ouropretanos? Então, é um problema complexo. Tenho certeza que a Santa Casa não faz um contrato com o município com um valor fixo para tratar desses pacientes. Faz? Então, essa é a discussão. Eu acho que nós temos que fazer esforços aqui para fazer, por mais dinheiro da Santa Casa, por mais dinheiro da saúde, do Estado, do governo federal em Ouro Preto, para a gente cuidar sempre melhor, a cada dia melhor, de todos os ouropretanos que estão enfermos.
Vereador Roberto, eu acho que eu deveria fazer uma visita à Santa Casa, porque este é o valor que se gasta hoje com quimioterapia em Belo Horizonte para 160 pacientes de Ouro Preto. A Santa Casa não faz o serviço de radioterapia, mas a quimioterapia é justamente este valor. São 160 pacientes.
Eu acho que, em respeito até à população...
O que nós estamos pedindo
se
aqui...
Se você quiser a gente conversar, continuar debatendo esse assunto, a gente pode. Você já começou a minimizar o problema. Olha, não é só a quimioterapia. A radioterapia não está incluso. O tratamento dessa doença requer uma série de intervenções. Não é só a quimioterapia.
Vereador Roberto.
Não é só isso, é. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Sabe, eu já tive familiares
Roberto,
tratando.
Volta
então,
a falar.
Eu não vou. Eu não vou entrar nesse debate com você.
Você deve informar.
Muito obrigado.
Porque radioterapia, a Santa Casa não está pedindo credenciamento, não, vereador. Ela está pedindo credenciamento de quimioterapia. A radioterapia nem sabe quando a Santa Casa terá condições. Nós estamos pedindo quimioterapia, porque quimioterapia hoje existe na Santa Casa, vereador. Existe na Santa Casa. Radioterapias até nos deixaram claro, nós perguntamos isso lá para ele. Olha, radioterapia, isso é para talvez daqui a 7 anos, 10 anos, que é um tratamento muito mais complexo. Agora, a quimioterapia que nós fazemos hoje aqui no município de Ouro Preto, particular, nós temos condições de atender a todos os pacientes de Ouro Preto. E o valor é esse, em torno de R$ 86 mil. Hoje está gastando R$ 86 mil. Amanhã pode ser um pouco menos, porque alguns podem ter saído do tratamento. Amanhã pode ser um pouco mais, porque às vezes alguns... A média é essa, vereador. Né? E no nosso entendimento, aí eu vou falar para o senhor onde nós podemos tirar esse recurso. Tira do próprio transporte. Por que que nós pedimos o senhor para trazer informação de quanto está se gastando com o transporte? Porque no meu entendimento aqui, eu acho que na maioria dos vereadores que estiveram lá, só com o transporte gasta mais do que esses R$86 mil. Então aqui nós estamos falando é coisa séria. Não é para enganar e iludir ninguém, não. É o contrário. É o contrário do seu discurso. Né? Até gostaria que os outros vereadores aqui se manifestassem, os vereadores que estiveram lá, né, com o pessoal da Santa Casa.
O senhor permite?
Perfeitamente, vereador.
Olha, eu também tenho uma opinião muito parecida com a do Wander. Também não discordo plenamente do Roberto, acho que também não é essa a intenção da Câmara. Mas a gente sabe que a partir de 2014 a Santa Casa tem gestão plena. O Zé Dubinga também teve presente.
Zé Dubinga.
Com a gente lá.
Desculpa, vereador, esqueci de falar.
E a Santa Casa, tendo essa gestão plena, ela pode sim. Ó, desculpa, a Prefeitura tem a gestão plena sobre a Santa Casa. Então a Prefeitura pode sim. Fazer.
Só explica para o povo que está nos ouvindo o que é gestão plena, porque às vezes né, o pessoal não entende.
É, gestão plena é o seguinte, pelo que eu entendi também, né? Todos os recursos que vêm dos convênios federal, estadual, não vêm para a Santa Casa diretamente. Todos passam pela Prefeitura para depois ser passado para a Santa Casa. Então, a Prefeitura tem total poder em cima de gestão, né? Da administração da Santa Casa. Isso foi o que a gente entendeu, foi a primeira reunião nossa lá. Então, hoje nós já somos, né, a Prefeitura com a gente, com o povo do Pretano, já tem a gestão plena sobre a Santa Casa, sobre o Hospital de Ouro Preto. Ele, o Marcelo, mas Giovanni, agradeceu muito, falou que a Santa Casa, a Prefeitura, sim, está mandando em dia com os compromissos, porém não tinha pago a última parcela, tinha umas pendências burocráticas de acordo com eles também. Só que tem uma questão muito séria, que são 160 pessoas, que, como o Wander disse, que só utilizam o tratamento de oncologia para quimioterapia. Esses 160 não utilizam radioterapia. E de acordo com o Giovanni, que é do Departamento Técnico da Casa, disse o seguinte, com essas palavras, viu, abre aspas, se mandar para a gente esse recurso, o resto a gente resolve. Sugiro, então, que a gente faça uma audiência pública e convide esses gestores da Santa Casa para debater melhor o assunto, para não virar palanque político, porque senão vai ficar de um lado. Um vai puxar para um lado, né? O outro puxa para o outro, que o outro puxa para o outro, e a gente vai discutir só as questões de responsabilidade, de quem são as responsabilidades, quando, na verdade, quem está pagando o pato é o povo. A gente acredita ainda, Roberto, que é em torno, sim, de 90 mil. O Giovanni, mas o Marcelo, são pessoas sérias. Ainda teve lá um diretor também. Teve um outro diretor, um médico, esqueci o nome dele agora. De Barbacena, inclusive é vereador. Ele nos diz o seguinte, ó, gente, imagina se no transporte desse uma van bate. Imagina com essas paradas de asfalto o tempo que perde. Até o poder de recuperação vai ser melhor. Então, eu acho que a gente tem que debater muito bem esse assunto, sim, e convidar os gerentes, né, os diretores da Santa Casa, para vir aqui discutir esse assunto, explanar melhor esse assunto e ver se eles assumem a responsabilidade. Que a gente acredita que é muito pouco dinheiro e que se a Prefeitura acha, que se a Santa Casa acha, se passar o recurso, ela tem o poder de resolver, vamos desafiá-los e trazê-los ele aqui. Vamos trazer o Giovanni aqui, trazer o Marcelo aqui e vamos discutir uma questão técnica, uma questão objetiva, para não ficar umas palavras perdidas ao vento, para não ficar palanque político. Então, presidente, eu queria que o senhor estudasse o caso, a gente fazer um requerimento, né, Chiquinho, para convidar a Santa Casa aqui, fazer uma audiência pública, para debater melhor o assunto, é um assunto interessante. A questão do credenciamento, a Santa Casa já pode fazer quimioterapia, ela já está credenciada pelos órgãos competentes, porém, o credenciamento que ela busca é o credenciamento para obter recurso do SUS. Não é o credenciamento para a liberação do centro, né, de tratamento oncológico. Então, assim, eu acho que o Roberto está certo falar que a gente não pode fazer um auê em cima da questão ainda que torna-se um pouco política, mas eu acho que a gente tem que tornar agora ela técnica e trazer a Santa Casa aqui para debater com mais eficácia esse assunto. Mais obrigado.
A palavra é vereador Zé Dubinho.
Tá ótimo. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora Solange.
Verdade aqui, vereador, tá, o requerimento aqui é para saber quanto que gasta com o transporte.
Sim. Ó, o transporte, nós estamos... O transporte lá, a gente tem que levantar isso aí lá na secretaria, né? No departamento de transporte. Eu vou concordar com o Wander, é muito louvável a intenção dele, né? E até vergonha para nós ficar falando também só de preço de um tratamento de quimioterapia, né? dá um entender que a vida está tendo preço. Paga tanto, vive, não paga, morre. Então, eu acho que o nosso povo ouropretano, principalmente os que estão fazendo esse tratamento, merece muito carinho, não deveria nem estar ouvindo isso aqui, de saber que nós estamos tratando até de valores do tratamento da vida deles. 85 mil, muito barato para um tratamento não todo oncológico. O Roberto falou aqui, isso é realidade. É uma parte do tratamento oncológico, é a quimioterapia. É a
quimioterapia, que são 160 pessoas.
É, 160 pessoas. Claro. Eu acho baratíssimo para tratar deles aqui, fora o conforto que vai ter, e o difícil é ter instalado aqui a clínica que já está instalada, está credenciada, só falta autorização do SUS. Eu acho que nós deveríamos de correr atrás, todos nós correr atrás, para conseguir isso o mais rápido possível. Né? O pessoal está aí sofrendo, precisando disso, e o preço nós vamos discutir escondido e depois. Vamos tratar dos pacientes com carinho, com cuidado, que é merecimento deles. Vereador. Nós temos gente não só de Ouro Preto, de distrito, que sai aí meia-noite, uma hora da manhã, para ir fazer um tratamento em Belo Horizonte, sempre que nós temos condições de resolver isso aqui em Ouro Preto.
Vereador. Parabéns, Wanda. Presidente. Se me permite só uma parte, e esquecendo também, presidente, os vereadores também, a Santa Casa já tinha buscado todos os recursos, todos os caminhos burocráticos, junto com a Secretaria de Saúde, até em novembro de 2013, foi quando mudou a lei. Ele já estava a nível do Estado, todos os procedimentos. Quando chegou agora, na hora de terminar o credenciamento, dar o ponto final do credenciamento, a lei mudou. Então, o Estado pediu que a Santa Casa juntasse todos os documentos novamente e começasse o processo todo de novo.
Todo de novo.
Então, podendo levar ainda 2 anos, no mínimo, para fazer toda a arrumação. Ainda vai para o federal ainda. Então, assim, só para...
Eu acho que quanto mais rápido a gente poder correr atrás disso, isso é lucro para o nosso povo. Porque hoje a gente fica até envergonhado. Você chega lá, quem tem plano de saúde, quem tem dinheiro, está tratando aqui dentro de Ouro Preto. Quem não tem, vai sofrer lá em Belo Horizonte. Então, eu acho que nós temos que trazer uma igualdade, principalmente para quem tem doente. Quem está doente tem que ter tratamento com igualdade. Muito obrigado.
Fala, vereador Chiquinho, depois vereador Luiz.
Vereador Wander, elogiar o senhor. Eu discordo, vereador Roberto. Acho que nós temos que criar expectativas boas, sim, na vida das pessoas. Eles nos elegem para isso. O senhor viu um caminho, correu atrás, foi com uma equipe dessa casa, constatou os valores, e nós fizemos nossa parte, enquanto Câmara, se o senhor me permite coletivizar. Porque nós encontramos um caminho para a solução das pessoas que sofrem nessa BR, de grandes acidentes, de grandes tragédias, para que elas evitem esse caminho e possam ser tratadas aqui no nosso município. No entanto, esse dinheiro, para alguns, pode ser considerado dinheiro de pinga, vereador Zé do Pinga. Para outros, é um dinheiro de extrema importância, porque a vida não tem preço. Dinheiro de vida, não é de pinga, é de vida. É dinheiro de comodidade, de conforto, de confiança e de valorização do equipamento de saúde que nós temos no nosso município. No entanto, senhores vereadores, nós chegamos ao nosso limite enquanto possibilidade de função. Agora tem que ser uma escolha de governo, presidente Léo. Tem que ser uma escolha do prefeito que foi eleito e tem o orçamento na mão para direcionar o recurso. Isso é administrativo, vereador Wander, é dele. Cabe a nós fiscalizarmos, criarmos as leis necessárias, com muitos limites, vocês sabem disso, para criar lei.
Vereador, você me dá uma parte?
Claro.
Eu não sei se é compromisso do governo, não, porque está existindo compromisso do governo de proibição de vereadores entrar numa unidade que é a UPA. Eu, principalmente, hoje eu já fui barrado lá de novo. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer um projeto aqui na Câmara de colocar aqui uma UPA particular.
Não, esse,
do prefeito.
Da próxima
desse
vez.
Desse jeito é difícil.
Aconselho o senhor a chamar a polícia, fazer um BO, o senhor é vereador, não é equipamento público, a Constituição Federal lhe dá direito de fiscalizar e de entrar em qualquer setor público do nosso município, qualquer. Acontecer isso, o senhor chama a polícia, faz um BO, precisar, a gente está junto. Mas eu acho que agora é opção. O governo tem aí uma opção na mão, né? Nós temos uma entidade credenciada, nós temos uma entidade que, com toda certeza, os valores estão abaixo dos praticados pelo transporte. Temos que valorizar, está claro aqui que não é a radioterapia, é a quimioterapia, e nós temos, vereador Wander, a partir, presidente Léo, do trabalho dessa casa, a expectativa agora sim. Talvez seja por isso que eles não querem que o senhor continue falando, porque nós temos agora a expectativa de milhares de ouropretanos, centenas deles necessitando diretamente do serviço, que querem que esse serviço esteja no nosso município. E nós vimos que existe uma luz ali, ó,
Nem precisa de ir no fim do túnel, porque o túnel nem existiu. Nós vimos ali que tem uma luz clareando e nos dando essa saída.
Vereador Chiquinho.
Então só tem meu apoio.
Se permite?
Claro.
Inclusive aquela emenda parlamentar que cada vereador poderia ter de R$200 mil, que é um acordo, né, vereador? Eu abro mão dela para essa causa.
A gente banca um ano e meio da necessidade. Né? Eu acho que sim, vereador Gugu. E dizer que essa Câmara, presidente, elogiar. Porque dentro das suas limitações ela tem agido. Quando a gente trouxe para cá as denúncias com relação à questão da hemodiálise Mariana, o senhor Rubens Abiakel nos respondeu aqui colocando seus motivos de afastamento, sendo que o usuário estava denunciando aquele serviço. Foi a Câmara entrar em ação e criar uma comissão, vereador Zé Dubinga, que rapidamente o serviço parou de ser executado, outra empresa está sendo contratada. Então a gente tem que executar isso mesmo, vereador Wander, e criar expectativas boas na cabeça dessas pessoas, porque as pessoas vivem e votam para ver valorizado o seu recurso e os nomes que colocaram aqui como vereadores.
Vereador Chiquinho,
parabéns, pode contar comigo.
Só para corrigir, eu abro mão de dividi-la com diversas entidades, né? Para que seja repassado à Santa Casa.
Dinheiro a gente não tem nenhum,
causa.
Né, vereador?
Exatamente.
Qual a palavra, vereador Luiz?
Presidente, justificar também, porque a gente teve junto com a comissão, os nobres colegas já falaram. Presidente, duas coisas me chamou muita atenção. Uma coisa, eu até perguntei para o Marcelo, porque havia rumores que funcionário não estava recebendo, e a gente foi bom que acertou certas coisas lá que às vezes as pessoas falam e a gente não tem uma certeza das coisas e a coisa aconteceu lá. Mas a importância de uma... Não é nem uma representação que os nobres colegas fizeram, o nobre colega Wander, e não se tratava também de oposição à situação, se tratava de uma sugestão ao município, então eu achei que foi interessante... E com todo o respeito que eu tenho lido o governo, com todo o respeito que eu tenho ao governo, mas quando se trata de uma sugestão, qualquer um vereador pode dar. O prefeito aceita se quiser. Mas só que era uma sugestão que bate bem nos conceitos nossos, que nós somos chamados de assistencialista, talvez por recorrer a uma UPA para tentar ajudar uma pessoa ou levar algumas pessoas assim a Belo Horizonte, porque às vezes a gente não consegue deles ter tudo aqui, um exame, essas coisas. Então, a gente vê o sofrimento dia a dia dessas pessoas. E quando a gente vê, hoje, presidente, a Santa Casa, antes não tinha, mas hoje tem o local e já faz em particular. Já faz quimioterapia particular. O que a direção da Santa Casa nos informou, e foi muito importante o debate lá, é que essas 160 pessoas têm jeito para deixá-las aqui no município e elas sofrer menos. E a gente sabe o sofrimento das pessoas, quando elas vão daqui a Belo Horizonte arriscando as suas próprias vidas, um trânsito muito intenso hoje, e sempre tem esse risco. E fora demora, a pessoa já está sofrendo, ainda vai sofrer 4, 5, 6 horas, e às vezes tem dia também que a van leva, presidente, que ela fica lá 8, 10 horas lá em Belo Horizonte, a gente sabe disso, ela passa em vários hospitais, ela deixa um paciente aqui, pega outro ali, a gente tem que entender esse lado do ser humano aí, e ver. Mas tudo num diálogo, se tem condições, além do que hoje a prefeitura repassa para Santa Casa, de arcar com mais esses 86 mil, 90 mil, que eu acho pouco também, presidente. Porque uma vez que temos essa justificativa. E tem também, aí nós perguntamos, mas vai ter médico? Depois fala que não tem médico, não acha médico no município. Aí esse doutor lá, ele inclusive é vereador igual a gente mesmo, ele falou que tem jeito sim, que ele só não vem para cá... Porque às vezes é poucos, mas se tiver essa quantidade, tem como atender o povo de Ouro Preto, tem que atender essas pessoas que fazem quimioterapia. Então, se não tivesse jeito, tudo bem, é uma coisa que não tem jeito. Mas se tem jeito, vamos através do diálogo, vamos conversar com o prefeito, vamos tentar conversar. Eu acho que o prefeito é sensível, ele é um médico. E eu acho que a gente tem que usar esse bom senso. Não é só criticar a OAB, vá lá, ir lá ver se ele tem condições. Porque às vezes a gente acha que tem, e lá no orçamento não tem condições. Se já tem um repasse de 400 mil, embora às vezes a gente ache que é muito, Roberto, talvez não seja. Só a folha de pagamento da Santa Casa fica em R$500 mil, quase 500 mil, 480 mil. Então, eu acho que tem que ter esse diálogo, é para o bem do município, é muito mais para o bem do paciente que está sofrendo as consequências. E se tem a quimioterapia aqui, acho que cabe a gente conversar com o prefeito, ver quais as condições, e o que, que a gente pode cortar. Às vezes a gente pode cortar uma outra coisa, né? Tem coisas também, Zé Dubim, que eu não concordo. Também fui retirado lá de dentro por um guarda lá de dentro. Eu fiquei um pouco sentido, porque eu não estava pedindo alguém para passar ninguém na frente, não. Até porque que tem um credenciamento no SUS fácil, que é muito difícil. Mas a gente vê o sofrimento daquelas pessoas lá, e elas pedem a gente. Ou talvez você tenha um conhecimento lá em Mariana. Talvez nem é para ir para o CTI, é para ir para um quarto. Porque indo para Santa Casa, o paciente tem uma vantagem entre aquele que está na UPA, esperando 3-4 dias sofrendo, e indo para Santa Casa. Porque indo para Santa Casa realmente tem exame. Tem vários tipos de exame. E você é diagnosticado mais rápido, e às vezes você não precisa nem tomar um tempo de 3 dias lá na UPA. Então, foi bom que debatemos esse assunto lá também, mas eu creio que com a minha pessoa, eu também vou ter esse diálogo com o prefeito, para mostrar para ele onde tem o ponto em comum e o ponto que a gente não concorda, o ponto que a gente concorda. E a gente vai sensibilizar ele, presidente, porque realmente hoje tem jeito. E eu tenho certeza que o prefeito vai ser sensível à causa.
Vereador Luiz.
Perfeitamente, nobre colega.
Pedindo uma parte a Vossa Excelência, para finalizar esse assunto, eu vou encaminhar ao presidente que nós convidemos aqui, já foi sugerido por outros, os dois responsáveis pela Santa Casa, que é o Marcelo, convidar a secretária Sandra, mais um responsável técnico, para esclarecer definitivamente esse assunto. Por quê? Toda a atenção que a Santa Casa vem fazendo, e não há nenhuma objeção, eu coloquei aqui as minhas convicções, não é? Porque todo o aporte que o governo está fazendo, da forma que está fazendo, é para fortalecer o atendimento da Santa Casa. E olha que é muito significativo. Então, para mim não ficar, a gente não ficar aqui chovendo molhado, trazer aqui os dois responsáveis para a Santa Casa, para colocar isso claramente para a comunidade. Por quê? A dívida paga, a prestação de conta já foi entregue. O que, que pagou-se com isso? O dinheiro recebido. Foi destinado aonde? O dinheiro que o município paga todo mês. Paga-se o que com ele?
Sim, concordo.
Perfeito?
Claro,
então,
concordo.
Porque aí nós vamos ter evidenciado tudo que foi investido, não é? O ano passado, esse ano, 2012. Santa Casa vem aqui e faz uma explanação geral. Tenho certeza que nós vamos sair daqui com um consenso e com boas respostas, principalmente para a comunidade que nos ouve. Obrigado.
Só para concluir, presidente, eu concordo com Vossa Excelência, vamos chamar eles aqui sim. Mas, eu acredito, líder, que se não fosse esse dinheiro da dívida, a Santa Casa teria fechado novamente. Mas cada um vereador aqui foi unânime para pagar aquelas dívidas. Então, se a Santa Casa também não está prestando, igual eu reclamei aqui há poucos dias, se ela não está vendendo um produto sem ter, a gente tem que pegar no pé dela também. Mas se foi uma sugestão e a gente achar um sentido para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão lá, aí nós vamos correr atrás sim, porque eu acho que é obrigação dos nossos vereadores. Obrigado, presidente. Ah, desculpa,
presidente.
Parte pelo vereador Wander, vereador Chiquinho.
É só porque dentro dessa gestão plena que o vereador Dudu citou, eu fui até a Secretaria de Saúde, junto com o vereador Zé Dubinga, a gente tem aqui um demonstrativo de cerca de 21 milhões de reais que foi passado de janeiro de 2013 a agosto de 2014. No entanto, eu acho muito oportuno ter aqui o provedor da Santa Casa e a Secretaria de Saúde para a gente entender essa coisa, presidente Léo. Porque a prefeitura fala que já pagou tudo. Aí a gente vai, em loco, pesquisar, falta ainda. Não é, vereador Zé Dubinga? Então, aí fica esse boato que não está pagando servidor, que não sei o quê. Então, é hora da gente dar as mãos, não tem que ter bandeira partidária, saúde é universal, todo mundo está a favor, e entender essa questão, porque a Câmara teve um papel preponderante na decisão disso tudo.
Finalizar esse assunto. Presidente, só para finalizar.
Sim.
Só para reforçar que seja feito esse convite, então, né, o mais rápido possível para a Santa Casa, com a secretária de saúde, e que a secretária de saúde traga qual é o gasto com esse transporte da oncologia e com o transporte de um modo geral, né? Toda a secretaria de saúde com transporte para Belo Horizonte e para outras cidades. Porque uma coisa que foi dita lá, a Santa Casa hoje, ela tem condições de atender também em várias outras coisas, né? E que a gente sabe, tenha certeza, que o município hoje está gastando com transporte, coisas que poderiam estar sendo feitas na Santa Casa. Então, que a secretária traga essa informação também. Obrigado.
Em votação, aprovado por 12 votos. Temos mais 3 requerimentos aqui. Assim que terminar esses 3 requerimentos, vamos terminar a reunião e dar um tempo aí, uns 2 minutinhos, para começar a audiência pública do esporte. Continua a leitura das representações.
Na verdade, os requerimentos, senhor presidente.
Dos requerimentos.
Requerimento 102 de 2014, senhor presidente vereador que subscreve, solicita a vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, solicitando os projetos e os devidos licenciamentos para intervenção realizada em encosta de morro ao longo da rua 15 de agosto. Este requerimento é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Requerimento 103 de 2014, senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer de vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes à obra de colocação de corrimão em vários pontos do bairro Alto da Cruz. Justificativa, tal solicitação se justifica devido à necessidade e à segurança também dos pedestres. Esse requerimento é do vereador Nicodemos.
Em discussão, requerimento número 103, em votação, aprovado por 12 votos.
Requerimento 104 de 2014, senhor presidente, vereador abaixo assinado, requer a vossa excelência que o presente requerimento seja encaminhado ao prefeito municipal a fim de que informe esta casa legislativa se houve a licitação ou como anda o processo para a realização da compra de lixeiras com tampa, os containers. Justificativa, tal solicitação justifica, tendo em vista o tempo que todos os bairros aguardam ansiosos por mais lixeiras para evitar acúmulos de lixo para as ruas afora. Este requerimento é do vereador Nicodemos.
Em discussão, requerimento número 104, vereador Nicodemos. Em votação, aprovado por 11 votos. Foi pedido dos vereadores aí que volta com uma representação. Ela foi retirada de pauta.
Representação 52 de 2014. Senhor presidente, solicito a vossa excelência que envie a presente representação aos senhores José Leandro Filho, prefeito municipal de Ouro Preto, Celso Cota Neto, prefeito municipal de Mariana, Alexander Silva Salvador de Oliveira, prefeito municipal da cidade de Itabirito, e Haroldo Fernandes Gomes, prefeito municipal da cidade de Diogo de Vasconcelos, solicitando a assinatura de convênio ou instrumento similar que possibilita a legitimação do SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, entre as cidades supracitadas. Tal ação contribuirá para a geração de renda e valorização do comerciante e a livre comercialização de produtos de origem animal na região dos Inconfidentes. Essa representação é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão,
uma rápida explicação.
Por 1 minuto, vereador Chiquinho.
Não, presidente, acho que vou tentar com 1 minuto, mas a causa é muito nobre. É o seguinte, nós temos aí dezenas de comerciantes que trabalham com POA, que é o produto de origem animal. Então, o que acontece? Hoje existe o Serviço de Inspeção Municipal, que é esse SIM. Itabiri tem o dele, Ouro Preto tem o dele, Mariana tem o dele, Diogo de Vasconcelos tem o dele. O indivíduo, vereador Solange, que tem o serviço de inspeção válido de Itabirito, ele está sendo impedido de vender em Amarantina, porque Ouro Preto não reconhece o serviço de Itabirito, e sim o de Amarantina. E, quando ele vai solicitar o IMA, que é a inspeção do Estado de Minas Gerais, né? Ele não consegue, porque a burocracia é muito grande, o técnico vem, etc. O CIF, então, que é o Serviço de Inspeção Federal, aí você tem que protocolar, daqui a 10 anos chega o fiscal na sua porta, porque tem poucos fiscais, etc. Então, o que a gente está propondo, que é possível legalmente, que exista um instrumento entre os prefeitos que valide o sistema de inspeção de uma cidade na outra. Porque se ele tem aquele sistema de inspeção com a vigilância sanitária dando tudo ok em Itabirito, ele vai estar ok em Ouro Preto também, vai estar ok em Mariana. E a partir do momento que o serviço dele não estiver válido lá, não terá. Secretário de Agropecuária, conversei com ele, ele é super favorável a isso. Conversei com a vigilância sanitária, também favorável, mas a gente precisa fazer uma ação intermunicipal Então, presidente, queria convidar todos os vereadores para assinar e que a gente tenha a boa vontade desses prefeitos citados aí, que tão logo a gente possa ver o produtor rural, né, comerciante, ganhando seu dinheiro legitimamente na nossa região.
Em votação, aprovado por 10 votos.
Representação 53 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao senhor Álvaro Campos de Carvalho, superintendente do DENIT, solicitando ao mesmo informações sobre a causa da paralisação das obras da rodovia dos Inconfidentes na BR-356, aproximadamente desde o quilômetro 72, se estendendo até o quilômetro 81. E também quando terminar e quando terá a retomada da referida obra. Solicito ainda a colocação de sinalização no referido trecho, pois o mesmo encontra-se sem faixa, causando perigos aos motoristas e transeuntes do local, principalmente no período noturno. Essa representação é da vereadora Solange.
Em discussão, com a palavra, vereadora Solange.
Se alguém tem essa informação, né, que passe até nós. Mas, no entanto, é um trecho que, né, particularmente, eu uso todos os dias.
Onde que é o 72?
Próximo ali da empresa TAC, na descendo ali, passa a Cachoeira do Campo, Vagem de Cachoeira, pessoal.
Só me dar uma parte, 30 segundos. Essa representação tinha que chamar assim: representação Célio Moreira, que é o homem da ilusão. Vai lá em Cachoeira e lute, todo mundo não resolve nada. O povo de Cachoeira que está ouvindo, não teve nada resolvido aí. Só as placas dele pedindo voto para deputado estadual.
Certo que nós transitamos nessa rodovia e a gente vê que o perigo está constante. Primeiro que aonde que eles remendaram e terminaram a obra do asfalto, não colocaram as faixas dividindo ali as duas pistas. Tendo a faixa divisória, os motoristas já não seguem a risca, imagina sem as faixas. Então, quando está chovendo, a gente não enxerga nada, praticamente nada. Perto do trecho ali da Bucana, senhor presidente, está tudo remendado. Perto ali, próximo do colégio, do antigo colégio Dom Bosco, tudo remendado, não tem faixa, já está virando buraco. Não tem uma máquina na pista, não tem um trabalhador, não tem uma sinalização, enfim. Começaram, fizeram uma parte até próximo ali, pegando a ponte que entra para a Policlínica de Cachoeira do Campo, até o colégio Dom Bosco ali. Um lado está alto, o outro lado está baixo, enfim. Fizeram uma porqueira danada na rodovia, largaram por aí, nem satisfação deram. Pelo menos até essa casa não vi chegando nenhum comunicado sequer, que seja do DENIT ou enfim. Eu acho que eles deveriam, acho não, eles deveriam ter mais respeito com nós, ouropretano, e as pessoas todas que usam essa rodovia, que por sinal é bem movimentada. Então aí que o DENIT dê uma providência e que venha resolver essa situação que eles provocaram.
Presidente.
Continue a discussão, palavra vereador Wander.
Boa representação da vereadora. E sabe por que, vereadora, que eles fizeram, pararam a obra nossa? Porque simplesmente Ouro Preto, mais uma vez, foi desrespeitado. Porque a empresa que estava fazendo lá perto do Alphaville teve algum problema e parou a obra. A empresa que estava aqui na nossa região saiu daqui para finalizar lá. Primeiro vai finalizar lá no Alphaville, próximo ao Alphaville, para depois voltar para Ouro Preto. Foi a justificativa que eles deram. Mais uma vez desrespeitaram o Ouro Preto. Mais uma vez. A vergonha.
Eu quero ver se eles têm coragem de colocar oficialmente isso no papel e mandar para essa casa legislativa, que eles tiraram a obra que estava sendo executada na rodovia dos Inconfidentes, para levar para a família. Eu acho que eles não têm coragem de fazer isso, não. Mas se tiver, nós estamos aqui para ler.
Vereador Wanda, uma parte rápida aqui. Eu acho que é um desrespeito. Aquele dia falaram em 15 dias. Levou mais de 15 dias só para colocar a placa. Esse deputado fez uma barbeiragem enorme dentro de Cachoeira do Campo. Cachoeira do Campo tem que ficar
barbeiragem,
dentro
verdade.
Dessa barbeiragem que está tendo lá dentro. Um barbeiro danado no trânsito lá de Cachoeira do Campo. Agora tem o nome dele para todo lado, pedindo voto. Obstáculo tem? Não tem. Faixa de pedestre tem? Não tem. Redutor de velocidade tem? Não tem. Então manda votar nele lá em Alphaville, lá não sei aonde. Mas respeita o povo de Ouro Preto, respeita o povo de Cachoeira. Não, o povo de Cachoeira não é bobo. Foi naquela praça que Felipe dos Santos foi morto, porque o povo é bravo. O povo que luta para defender seus direitos. Agora, na hora que fechar a estrada, aí vai ligar para quem, presidente Léo? Para quem que ligou da última vez?
Marcelo Moreira.
Pois é.
Não, e o pior, aquela colocação dos quebra-molas, vereador, da placa, Isso foi um assunto discutido pela Câmara Municipal, a comissão que esteve no DENIT, depois que foi acertado com o DENIT, os locais dos quebra-molas, a sinalização, né, que a sinalização também tem que acontecer no trevo de Amarantina, no trevo da Bucane, que até hoje não aconteceu. Né? Isso foi primeiro acertado com a Câmara Municipal, depois que teve aquela audiência lá com esse deputado que fica enganando o povo.
Virou assunto de barbearia.
Que virou assunto de barbearia. Né? Isso é uma vergonha. Obrigado.
Em votação, aprovado por 12 votos.
Representação 54 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação, senhora Maria André Almeida Gondim, superintendente da CEMIG, solicitando-lhe com urgência a possibilidade de troca de lâmpadas queimadas em 17 postes da localidade de Coelhos, no distrito de Amarantina, sendo respectivamente os postes de número 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 32, 38, 39, 40, 45. Em frente à residência do senhor Bianor, 46. Em frente à residência do senhor Lorival, 52, 55 e 60. Ambos localizados na rua José Maria Pedrosa e o primeiro poste da rua Estrada do Matias, também na mesma localidade. Justificativa, tal justificativa se faz com o objetivo de reforçar a segurança, principalmente aos pedestres, em atendimento aos moradores da região que reclamam de falta de iluminação na localidade. Essa representação é da vereadora Solange.
Em discussão, a palavra vereadora Solange.
Senhor presidente, eu vou até agradecer ao nosso secretário, aí ao secretário, uma situação que poderia ser lida entre duas linhas, mas eu tive que pintar, bordar, escrever, enfim.
Eu leio com o maior prazer.
Eu espero que eles realmente compreendam e atendam. Então, senhor presidente, além dessa representação que eu estou entrando com ela nessa casa, espero e peço a todos os vereadores que votem favorável, acredito que sim, ligamos para a CEMIG, pedi a todos os moradores da comunidade Coelhos que moram em frente a esses postes e que anote realmente o protocolo para ver se assim a CEMIG vai lá e troca realmente as lâmpadas. Já somam 17 postes apagados numa rua, apenas uma rua e um trechozinho da Estrada do Matias. Então, olha a situação que está chegando a nossa Ouro Preto. Semana passada, acho que foi terça-feira, né, que foi falado... quinta-feira, foi semana passada mesmo, que foi, entrou situações de troca de lâmpadas aqui nessa casa. Então, praticamente nós estamos trabalhando para a CEMIG, eu acho. Porque só fazemos pedido para a CEMIG aqui em questão de iluminação. Pode falar, vereador.
É porque a gente tem que fazer trabalho de mensageiro hoje, cidadão que está nos ouvindo. Nós vamos pedir, secretário Marquinhos, sou suplente dessa casa, se eu estivesse conosco aqui, você ia passar essa mesma raiva. Nós vamos pedir essa atenção com as comunidades que estão com a luz apagada. Eles nos pediram para ir na rua, anotar o número dos postes em todas as comunidades para enviar para a CEMIG. Aí eles vão ver o que pode fazer. Dentro do mapinha que tem lá, igual na sala da justiça dos super-heróis. Acende uma luz ali e apaga outra. A CEMIG é uma empresa que ilude o povo mineiro, está iludindo o povo carioca agora. E só é boa a energia da CEMIG, vereador Wander, no comercial da CEMIG. Porque no resto... é horroroso, no painel da CEMIG e no comercial.
Tem mais, ainda tem que ligar no 116, anotar o protocolo, e se eles forem ligar a iluminação, se o morador não estiver lá, bem provável que eles voltem sem trocar a luz, porque ele não tem certeza de ser daquele poste.
O vereador Solano, a senhora lembra, o vereador Luiz mora no São Sebastião. Quando ele vai embora, passa na Avenida das Andorinhas. Aí, qual que é o morador para anotar os postes lá, vereador? E ela falou assim, não, porque o sujeito que... faz a reclamação, tem que dar o seu endereço e linkar o seu CPF próximo ao lugar que está apagado. Então, onde que não mora ninguém vai virar breu. Então, isso que a gente está vendo aí, ó. Nós estamos numa caverna cheia de Drácula reinando aí pelo estado afora e querendo agora iludir o povo de novo para fazer a CEMIG cada vez mais acionista. CEMIG hoje é a maior empresa de bolsa de negócio. Só não é boa na luz da nossa região.
Então, presidente, para finalizar, porque o nosso prazo está terminando, entrei com a representação para oficializar realmente. Ligamos lá na CEMIG, ela, entre aspas, garantiu que daqui 7 dias, no máximo, vai trocar as lâmpadas. Eu espero que assim seja e que eu possa, da mesma forma de que está aqui hoje, pedindo para que faça esse serviço, que daqui a 7 dias eu posso estar agradecendo pelo serviço prestado. Então, é o que eu tenho para com a CEMIG. Faça o serviço que eu daqui 7 dias vou estar aqui agradecendo pelo serviço prestado. Do contrário, daqui 7 dias eu vou estar lamentando novamente.
Mesmo fizeram mais que obrigação, né?
É, a gente pede
que seja, Solange. Que seja por obrigação, que seja por prazer ou boa vontade, mas que faça.
Nós pedimos obrigado, vereadora vereador. Solange e outros vereadores que têm a representação, para a gente fazer esse levantamento aí, que vamos sim fazer uma reunião em frente à CEMIG, porque as reclamações são constantes. Foi sugerido por alguns vereadores, a gente vai ver a estrutura que a Câmara precisa. Então, vamos transferir, vamos fazer que nem fizeram com a novela, fizeram uma reunião em frente à novela. E vamos. É, aí cada um vereador usa sua criatividade. O vereador Luiz sugeriu umas velas. E vamos fazer uma reunião em frente à CEMIG para repudiar o serviço da CEMIG prestado, mal prestado, no nosso município. Em discussão, em votação. Aprovado por 12 votos.
Obrigado, senhor presidente, por ter relevado o nosso pedido.
É, durante a reunião aqui agora, essa discussão já ligaram aqui para a Câmara ou para a província, a Avenida JK, próximo que é próximo também à CEMIG, próximo ao número 35, tem 3 postes com lâmpada queimada já há mais de 40 dias.
Presidente, pela ordem aqui. É, eu acho que nós também, como vereadores, nós temos que olhar também qual é a providência que o município está tomando. Porque nós sabemos que, a partir de janeiro, a responsabilidade desse serviço é da prefeitura. E só para colocar para os colegas vereadores aqui, Minas Gerais, se não me falhe a memória, é o único estado brasileiro que ainda que está executando esse serviço. Porque o restante do país... Esse serviço já está sendo feito pelas prefeituras.
E funciona? Se eu tenho informação, se funciona?
Não, eu não tenho informação. Mas é um dos poucos estados, se não for o único estado...
Isso aí só mexe comigo, que estou quieto aqui. Porque não, nessa vereador. Hora, presidente Léo, que a gente precisa de uns mineiros igual Itamar Franco, que bateu o pé e declarou moratória. Porque Minas Gerais tem que ser um exemplo, falar assim, não, nós não vamos admitir você jogar esse pepino nas costas da prefeitura. Na opinião do senhor...
Mas a responsabilidade é de quem?
A prefeitura tem que
Anel,
dar, vai dar conta.
É a Anel.
Não, sim, o senhor quer...
É colocar, o único estado ou pouquíssimos é estados.
Não, não é.
Vereador, então é vamos falar a verdade aqui. Então nós temos que aqui para falar a verdade.
Uma agência reguladora.
Não, a agência reguladora, que é a Anel, sim. Que é regulada pelo governo federal,
sim.
Isso é lei... É lei, nós não podemos fugir da lei.
Sim.
E é bem claro, a partir de Minas Gerais, ou mais 2 ou 3 estados apenas que ainda não está nesse trabalho. O restante já é isso. É lei federal, está cumprindo.
Mas você não discorda do senhor em hora nenhuma.
Então, vereador.
Posso falar que eu estou discordando?
Sim.
Acho que a gente tinha que bater o pé. Minas tinha que bater o pé e falar, nós vereador, não aceitamos.
Aí é chovendo molhado.
As histórias mudam assim.
Aí é chovendo molhado.
Foi um grupo aqui que bateu o pé e falou, nós não queremos pagar o quinto do ouro. Cortaram a cabeça de uma, pararam de cobrar o quinto do ouro.
Eu concordo com
você. Essa Câmara aqui deu um exemplo, nós somos das únicas cidades que não aderiu ainda ao consórcio aliança do SAMU. Alguém tem falado mais do consórcio aliança do SAMU? Mudou a qualidade de serviço? Então nós temos que mostrar que a gente é diferente. Nós somos uma cidade onde nasceu liberdade.
Senhor, vereador, mas já existe uma lei, já existe uma lei, ela já está sendo cumprida pela maioria dos estados, né? Fica difícil, hein? Agora, então isso é lei, a ANEEL. Minas Gerais é um dos poucos estados que esse ano ainda está prestando esse serviço. De péssima qualidade, concordo com o senhor. Um desserviço de péssima qualidade. Mas a lei está aí, ué.
Finalizar isso.
Obrigado.
Mas tem muitas leis que não são cumpridas.
Solicito o senhor secretário que faça leitura da chamada final.
Chamada final, Alisson Gugu presente, Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Paquinha. Presente. Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Roberto Leandro.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa. Bandeira Albuquerque.
Presente.
Sob proteção de Deus do povo de Ouro Preto, declaramos encerrada essa reunião e, no máximo, 5 minutos, voltaremos para a audiência pública.
Senhor presidente, em tempo, eu quero pedir licença aos senhores. Não poderei estar aqui presente, Marcos, viu? Mas estaremos torcendo para uma boa apresentação, que a gente sabe e temos confiança na sua equipe, na sua gestão em frente à secretaria. Hoje recomeça a minha aula na UFOP. Tenho que me fazer presente, peço licença a todos aqui presentes e ouvintes.
Ok.
Boa noite.